Olá e bem-vindos ao Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal, onde discutimos o clássico e o desconhecido do cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Tomás Ferreira, Miguel Aido.
Hello there.
Hey, hey, hey. E Leonardo Miranda.
Pleasurable.
Pleasurable, that's... Oh my God, there's a ring.
Oh my God.
Para o especial de Natal de hoje falamos de Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas antes de mais não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar um like. Harry Potter e a Pedra Filosofal é um filme de fantasia de 2001, realizado por Chris Columbus e produzido por David Heyman, baseado no livro de 1997 por J.K. Rowling. Sendo o primeiro episódio da série Harry Potter, segue a história do famoso menino feiticeiro no seu primeiro ano em Hogwarts, a escola icónica de magia e feitiçaria. Tendo sido o filme maior bilheteira na altura, foi nomeado por muitos prémios, incluindo os Oscars, abrindo aulas a uma famosa série que conquistou a imaginação de muitos que cresceram nos anos 2000. Contudo, será que Royale Without Cheese conta entre os escolhidos por Hogwarts?
Veja, é o primeiro ano do Harry, né?
É, o primeiro ano do feiticeiro, do rapaz escolhido, não sei o que tentei.
O rapaz que viveu.
O rapaz que sobreviveu.
The boy who lived.
What do we think about
este
this?
Film...
I mean, we dragged Leo into this because we, both of us, we are the nerdy fans. Leo is just the outsider.
É assim, just... há qualquer coisa...
He's already yawning.
Há muita magia.
I mean, not to say that I have this little thing, the sword of Coach Gryffindor, only for a true Gryffindor, the hat would be summoned. And of course, I catch my first snitch, which is attached to my little... golden, you know, chain thing, you know, you can see by yourselves that I'm a true fan by this edition, not a copy of the real thing.
Snitch,
and of course,
em casa do Tomás.
The real Elder Wand, the one to conquer them all, not to be misused, of course. So yeah, I can't stick myself as a real fan. There's that.
Pois, mas o Harry, outside, o Harry apanhou a snitch, né? Tu compraste a snitch. Tiveste de ir à loja.
Eu merecia porque eu apanhei-a tal como Harry no primeiro jogo dele, engolindo-a. You know? Mouthfeel. So, you know. It was gained with hard effort.
Bem, now mas vamos ao julgamento.
Vamos,
não é?
Vamos ao julgamento, vamos ao filme. Now, what do we think, fellas? Should the non-nerds talk first?
Eu não tenho muito para dizer.
Pronto. That gives room for the rest of us. The important people here.
Exato. The ones who know. Aqueles que sabem.
Então, é assim, eu acho que todos conhecemos estes filmes, já os revimos muitas vezes.
Of course.
E então, a certo ponto, tens tanta familiaridade com os filmes, parece que estás só... entrar no Nostalgia Boat. Pronto, e já nem estás bem a ver os filmes, é só mais uma espécie de, sei lá, de viagem por memórias e por cenas olha, vamos ver isto, vamos ver aquilo, e parece que já nem estás a analisar um filme.
Como se fosse uma visita de estudo.
Sim, é mesmo. Tipo, o que é interessante também é que conseguiste ter esse ponto, chegar a esse ponto de teres visto o filme tantas vezes que... Pronto, que já não é bem um filme, é uma experiência de rememoração. Mas o que é interessante é que, um pouco como o Leo com o filme do Lubitsch, também vai conseguindo apanhar detalhes diferentes das personagens, o que é que eles estão a fazer, etc. Também vais apanhando aqui estes momentos de formas diferentes e, pronto, e ver coisas novas. Eu, neste caso, pronto, já vamos falar do filme de forma geral e da realização do Chris Columbus, mas tipo, agora para começar, o que eu achei interessante é ver pormenores, por exemplo, o acting cartoonish do Alan Rickman, especificamente neste filme. Que eu não sei se alguma vez tinha bem realmente me apercebido. Pronto, ele tem sempre a dicção que tem e tipo, a performance é sempre incrível, mas neste filme especificamente é particularmente interessante como ele exagera alguns movimentos, mesmo as caras, tipo, nos close-ups que há dele. E é particularmente uma personagem de livro, que é interessante neste filme, conseguis reparar nisso. Soa muito mais uma personagem de um livro do que uma personagem de filme. E isso foi talvez o aspecto que eu, assim, mais que os outros e mais que se calhar de outras vezes ter visto este filme, consegui reparar. Mas não sei quanto a vocês, ou quanto ao Tomás.
Não, por acaso, uma das notas que eu tomei foi que um dos trunfos do filme, para com a sua audiência jovem, mas também para quem cresce com o filme e depois se torna adulto, e o que faz o filme especial é precisamente o aspecto cartoony, ou over the top, não só da performance do Alan Rickman, um dos contatos entre essa forma de performance no filme, mas também de muitos outros atores adultos, que achei interessante. Bem, para já, vou dizer como é que tipo, eu abordei este filme quando o vi desta vez. Eu não estava no mood, e acho que para os filmes de Chris Columbus, em particular, os dois filmes dele, da Harry Potter, é preciso estar num mundo muito particular para conseguires apreciar, mesmo para um fã.
Vamos relembrar que este é o mesmo realizador do Sozinho em Casa.
Vamos relembrar que eu uso
E do Stepmom, com a Susan Sarandon e a Julia Roberts. Muito importante.
A movie that I don't know. I know Mrs. Doubtfire. I know Home Alone. I don't know Stepmom.
Pixels.
Sorry.
Comigo Pixels,
okay. Right. Let's not discuss that film.
You know, he was recommended by Steven Spielberg on an occasion, I think, you know, when he was leaving
ele film school. Ele era um bocado um discípulo dessa onda.
And the thing is, you know, I came into it, e acho que é um daqueles filmes que funciona às mil maravilhas quando tu estás no mood para ver este filme. A palavra que eu tenho para o Chris Columbus dos filmes dele, da Harry Potter, versão deles, de repente aparece um gato. É McGonagall. O Leo acabou por ficar McGonagall, tipo, come here.
Get out
a
of
ideia
there.
De que a McGonagall podia ser pegada tipo, pelos braços como um gato, tipo, é hilarious, pelo Dumbledore. Ok, come here. Anyway. Eu acho que a palavra que me vem à cabeça quando eu penso na atmosfera dele é tipo dourado. Tipo luz, né? Felicidade. Há uma espécie de wondrous eye in his films that quando tu estás no mundo para ver essa introdução à fantasia, acho que a maior capacidade dele nestes filmes é o poder da apresentação. É o facto de ele ser o primeiro a estabelecer todos estes estas coisas icónicas que ficam como staples, como fundamentos para o resto do franchise e que, apesar de serem remodeladas por outros realizadores, em larga medida permanecem mais ou menos as mesmas em termos de perfil ou imagem. Mesmo que o perfil do castelo se muda ao longo dos outros filmes, é este o castelo que temos por emblemático. E isto porque ele tem uma grande capacidade como realizador para reunir o talento de diferentes pessoas em diferentes departamentos e conseguir congeminar estes diferentes elementos ao mais alto nível. E, portanto, e neste sentido, o que eu quero dizer é que ele é um craftsman, é um técnico. E um grande técnico to that. That's what I mean. O que faz este filme é o design, produção, a música, os atores de alto calibre, os atores adultos do Reino Unido, que preenchem o elenco cada vez maior, cada vez aumentar-se desta série, e a começar neste filme, quando vejo o Richard Harris, ou a Maggie Smith, ou Robbie Coltrane a aparecer no início. O filme sobrevive muito pela performance dos mais adultos, que são, digamos, as figuras, as mentor figures do elenco mais jovem, que é muito fresco, muito verde, tipo, ao longo deste filme. Particularmente neste filme, tu consegues ver o quão frescos eles são a serem como atores, a representarem. E, portanto, o facto deste elenco de atores adultos ser tão dedicado, tão investido nesta história, primeiro tudo para crianças ou para um público infantil ou juvenil, significa muito. Tipo, eles não undervalue it, eles não underplay it, e portanto, ao nível do que é cartoonish, they go out there, you know, and they believe it, they put their hearts in it, and that's what sells the film. A nível da música, eu acho que mais que o Harry Potter, o protagonista deste filme é o John Williams. O John Williams, you know, the music makes this film. Harry Potter is the music. O John Williams é para o Harry Potter o que foi, tipo, o Ennio Morricone para os filmes do Sergio Leone. Completamente, completamente. A música escreve o filme. De tal forma que a música quase que funciona como uma espécie de Mickey Mousing. É aquele efeito de tentar atribuir uma tonalidade emotiva a cada gesto e ação e movimento e comportamento das personagens. Porque está persistentemente ao longo do filme. Até no Tio em Rasgarem Cartas, começa a ser... Tu ouves uns oboés, uns trombones, tipo... Tudo tem de mimicar, tipo, os gestos ou, né, tipo, tentar-se... incorporar ao nível auditivo o que as personagens estão a fazer. E de certa forma é isso que as performances cartoony estão a fazer também. Também estão, digamos, são espécie, cada ator na sua performance over the top, loud, berrante, é uma espécie de instrumento, tipo a tocar diferentes notas de enraivecido, medo, curiosidade, com diferentes tonalidades. Tu tens a tia Petúnia, tipo, aos gritos. Tens o Uncle Vernon a queimar cartas, a olhar para o Harry todo. A queimá-las. It's so like, eu acho que há uma grande capacidade do Chris Columbus a entender que isto, first and foremost, are films for children, and I'm gonna direct my actors in that way, de forma que, porque estas crianças estão a ser, digamos, este foi muito o meu comportamento na altura, tipo, eu lembro de, eu como criança, o meu, meus filmes-alvo na altura eram animações, e sobretudo filmes de animação, na tua transição para os live-action filmes acontece bem com Harry Potter, e acho que há uma transição suave no facto dos atores parecerem eles mesmos, tipo cartoons e desenhos animados, apela-te muito, e acho que ele confere uma espécie de, a personalidade do filme, em que os atores não são assim tão sérios, e têm uma forma de atuar bastante particular. Tu vês-te envolto nesta capacidade de apresentação do filme, que vem muito da música, que vem muito dessa energia que também tem as performances e o design de produção. O Chris Columbus tem uma grande capacidade para apresentação, para apresentar estes diferentes elementos do mundo que vão ser uma staple deste mundo, e que tem uma certa plasticidade teatral nessa cartoon e das performances, na música, como a música acompanha todos os movimentos. É quase como se houvesse, quando entra alguém em cena, tens a música a entoar com grande fervor, como o Hagrid entra tipo no farol, e tens a introdução ao Harry pela primeira vez do Hagrid. Tan, 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 parece qualquer coisa assim de uma peça de teatro. A própria luz, a forma como ele ilumina tipo uma cena, é teatral, porque tens fontes de luz que simplesmente não podem existir, ou que são falsas, tipo a iluminar tipo as cabeças ou a parte de cima deles, ou o trovão, como ele ilumina trovões. É completamente plástico.
Não, inclusive, tipo, a localização desta casa para onde eles vão é completamente estapafúrdia. Tipo, uma família para o meio de um rochedo.
Sim.
É tipo... Pronto, ou seja, tudo aquilo é exagerado,
poder,
é uma hipérbole.
Essa capacidade para imaginar, esse poder mágico do absurdo que, ok, sim, sim. Vamos para longe, onde não nos encontrem. E tipo, estão cartas a cair dentro de casa, de sítios onde não podem cair. Tipo, está a sair da lareira. No entanto, tipo, estão no hall de entrada e está a cair do céu. Tipo, what?
Yeah, há uma cena, tipo, deleted scene, da Petúnia a encontrar cartas dentro dos ovos.
Não sei se
viram, mas é engraçado.
But that's sweet, that's delicious. You know, that keeps you as a kid. Isso dá um bom espaço para a imaginação. E contribui muito para... Por isso é que isto é um filme que... É um fenómeno que... tu tens uma ligação a este filme e a esta série, mas sobretudo a estes filmes iniciais, vem muito passares por eles em criança. Porque acho que em adulto, se não te passares, muito menos estes momentos vão despassar para ti. Porque, granted, há outros, you know, weaker points in the film that I feel. Like, the fact that I wasn't in the mood, o facto de não ter estado no mood para o filme, faz-te ainda mais ver os problemas de narrativa do... o facto de eu não estar no mundo no filme passa muito mais os problemas dele. Por exemplo, eu acho que o filme demora bué tempo no setup e não tem um balanço tão bom entre o setup e a parte do mistério do filme. Há ali um bocado em que estás bué à volta de ok, let's set up, you know. Isto são as aulas, isto é o Quidditch, isto é a preparação para o Quidditch, isto é o jogo Quidditch. Chega ao jogo Quidditch e eu estou completamente desinvestido. Estou tipo, oh my God, passa à frente, estou a apanhar uma grande seca.
Jesus.
E tipo, e pronto,
a partir do momento acaba por também dar um setup aos restantes filmes.
Pois
é,
exato.
Isso é verdade, ou seja, há esse outro aspecto, portanto eu compreendo. Mas se calhar devia haver esse melhor balanço entre o mistério principal e o setup. That's the only thing I kind of... State. E depois acho o Chris Columbus, mais uma vez voltando a ele como realizador, lembro-me um bocado do Martin McDonagh, uma vez em que ele não tem um grande trabalho para visualização e portanto não acho que ele tenha uma grande expressão de personalidade visual enquanto realizador, mas em termos de direção de atores acho que soube tirar muito das crianças, sobretudo no segundo filme, o máximo pelo menos, e dos atores adultos orientá-los para esta versão de uma performance que não seria tão séria quanto isso, mas mais over the top e com um twink in his eyes. In their eyes. E portanto eu descobro muito o filme na montagem. O que leva a que, por exemplo, me dê alguma pena que ele não dê muito espaço para respirar, tipo, aos planos. É tudo muito funcional e caramba, tipo, eu li os livros recentemente e eu vejo todas estas cenas acontecerem, por exemplo, a abertura do filme de uma forma muito mais dilatada, a tua noção temporal. Do início do filme é muito mais diferente. Já para não falar que o protagonista, o Harry, tens muito maior acesso ao temperamento dele e ao tipo de humor da personagem nos livros do que tens nos filmes. Ele é meramente um veículo para a audiência a ser apresentada a este mundo mágico. Mas acho
que o filme também não se podia focar em todas as características dele, não é? Eu acho que o filme vai mais à base emotiva de ele ser órfão e tentar perceber, pronto, tentar lidar com isso e não conhecer os pais. e ser uma pessoa
mas, por
tipo,
exemplo,
nova
no livro
no
tu tens
mundo.
Ele na escola, ele a fugir para o telhado enquanto que os outros miúdos estão lá em baixo, tipo, né? Há estes todos os pormenores, não sei.
Sim, mas lá está, o filme já são 2 horas e meia. E já é
true.
O que é. Não?
That's true. 2 horas e meia, é verdade. Tipo, that's quite extensive.
Para no fundo, para o mais pequeno dos livros. Né? Porque,
yeah, yeah.
E mesmo assim, portanto...
Mas, por exemplo, acho risório que o início do filme seja tipo Private Drive, placa, Pen 2, feito ser assim do bosque. Está feito, perfeitamente normal. Tipo, este gesto. Ou seja, para mim, se eu fosse realizar este filme, não é verdade? As minhas escolhas seriam completamente diferentes, Chris. Tipo, eu teria a marinar muito mais nos detalhes pitorescos de um feiticeiro. Está a sair do meio dos bosques, não é verdade? Tipo, isto não é assim, não é placa private drive panorâmica. Ups, é um feiticeiro a sair do bosque e está feito. Ou seja, o trabalho do Wonder é muito mais feito pela música do John Williams. Ele pinta-te muito mais e eleva o trabalho da realização e eleva o trabalho narrativo a um lugar de... Uau! Não tanto visual,
é assim, mas também
isso
não...
é o que eu falo um bocado.
Que o plano inicial também não tinha de ser carregado dessa Wonder logo toda, não é? Quer dizer,
não,
estamos
mean,
mesmo no início dos inícios.
Eu,
estás a ver um gajo
eu
com
seria,
barbas
eu,
e vestido daquela
forma. Eu sinto que seria mais
relatável,
é só isso que dizer. Não, não. I mean, há espaço para isso. Eu demoraria muito mais a revelar o feiticeiro. I don't know, tipo... Não sei, demoraria muito mais.
Não há Wonder. Para tomar um velho barbudo vestido daquela forma de sair dos bosques é normal.
Eu acho que uma panorâmica de Private Drive para um velho barbudo a sair dos bosques é um bocado não muito encantadora. É muito resumido. Há uma economia, percebes? Tipo, não sei.
Nem,
acho
em
que 30 foi...
segundos passam e há um gato que se transforma numa pessoa. E tu estás a falar que não há Wonder.
Eu sei, mas parece que ele limpa os beats narrativos de uma forma bem tipo, ok, that's done, that's done, that's done. Eu não sei, eu demorava um bocado mais. You know?
O cinema são blocos de movimento-tempo.
São blocos de movimento-tempo. Imagem cristal!
Imagem cristal! Isto não é delusiano o suficiente, Sr. Columbus?
Isto não cristalizou.
Portanto, yeah. Não sei, eu às vezes penso no John Carpenter, in The Fog, the way he lingers on stuff, on the shots of the fog going into the town.
Ele devia ter realizado
isso. I want a little bit of that, you know, like, and he doesn't do that. He kind of wraps things up very quickly. Okay, that's done, what's next? Okay, we done that, what's next? Okay, like, it's still wondrous, of course. I mean, me as a kid, I was like, wow. E tipo, já para não falar da plasticidade dos efeitos práticos que usa neste filme. Não sei se sabem, mas as velas que estão no teto do Great Hall... São velas reais. Os atores
sim.
queixavam-se de ser a cair do teto e terem que fazer essa cena. Mas, tipo, o facto de ele ter aquele sweeping shot das velas e ele ir para os atores para, tipo, o palco, tipo, é amazing. I think it really works.
Mas é, lá está, eu acho que é essa a questão. E também voltando àquilo que eu disse inicialmente, estás a rever o filme e a prestar atenção a outras coisas, porque no fundo já foste de tal forma sobrebado para estes detalhes, és a primeira vez que viste. Que agora te passa um bocado de forma secundária. Mas essa questão das velas, quer dizer, imagino que estás a ver esse plano pela primeira vez. Eu acho que também estamos a esquecer um bocadinho do caráter emblemático para
não,
todos estes elementos.
Por isso é que
eu
estou a tentar
não?
ter este balanço, tipo, ok, digo estas coisas más, mas também reconheço que houve esse wonder vem daí, não é? De
sim,
não é?
Quer dizer, provavelmente essa cena, esse plano até apareceu rápido, da entrada no hall, de tal forma emblemático que é, porque não tens quase, tipo, momento... Para respirar e perceber exatamente o que é que estás a ver, não é? Especialmente uma pessoa que esteja a ver o filme pela primeira vez. Para nós agora, se calhar até uma cena normal e ok, até, se calhar até demorou demasiado tempo. Eu não diria isso, mas pronto. Mas, ou seja, tens uma percepção completamente diferente. Uma pessoa que estivesse a ver o filme pela primeira vez. E pronto, e é esses estados que vais pondo de parte para te focares em outras coisas. Eu acho que é inevitável, não é?
Mas lá está, quando eu estou no mood... Esses detalhes vêm ao de cima completamente, eu estou envolvido neles. Eu lembro de algum tempo ter revisto o filme e estava completamente in it. É, tipo, era aquele filme que eu precisava naquele momento, estás a ver? Eu precisava da alegria do Christopher Columbus, you know, of the lightness, a ver.
Sim, cada filme é engraçado nisso, cada
And
filme
then,
tem o seu
when
mood
you're not in the mood,
aplica-se
you're
em
just not
diferentes.
In the mood. Yeah, exatamente. When you're not in the mood, tu mais vês as fraquezas ou mais estás desinvestido desse olhar da nostalgia. Mas, yeah, por exemplo, I mean, este filme é poderoso when you're a kid because a lot of the moments são emblemáticos e ele introduz, ele tem este poder de apresentar esses momentos de uma forma muito eficaz. E a preocupação com os efeitos práticos é evidente. E também o facto de eles terem filmado em locais reais. Locais reais, porque a partir daqui, muitos dos sets vão ser transformados em green screens. Não vão estar a filmar em locais reais. Tipo, há muitos sets que são castelos reais em que eles filmaram. Tens tipo pátios e etc. Consegues ver a physicality, o físico do lugar. Estava a tentar traduzir para o inglês ou português. Mas, yeah. Por exemplo, o Hagrid a tocar no, naquela parede de tijolo que, com o guarda-chuva, depois abre para a diagonal. E não, isso é perfeitamente um momento tipo Tobey Maguire, Homem-Aranha, em que ele treme a parede e em criança tu reproduzias isso nas escadas. Well, at least I did. And I know stories of other people who did. And so, I would do that as well, you know, thinking, you know, I would tap my umbrella on a wall, hoping that Diagon Alley would open, or, you know, many of those images, né? Muitas das imagens do primeiro filme que ficavam contigo, e a plausibilidade de Hogwarts poder ser um lugar, tipo, the merge between the real world and the fantastical world. E é por isso que, uma nota pessoal, por exemplo, eu nunca me liguei com o Senhor dos Anéis, tipo, eu acho que gosto muito mais de low fantasy, onde o mundo real está orquestrado com o mundo mágico. Eu fico muito distante com high fantasy stories, like, I can't deal with, like, hobbits and elves and, like, I don't know, like, I don't care, I absolutely don't care about this shit, you know, Middle Earth, what is that? I don't know, I get completely shut off, you know, é muito difícil para mim conseguir ligar, e porque as pessoas dizem, ah, mas eles têm, like, emotions, like real humans and shit, I don't care, like, why do I care about, and then they come with those names, like, oh, Thorndil, son of, no, I don't care. Like, I it's like it really gets to me. Like, how? Anyway, I'm on a completely different strand. So much.
E em inglês. E também estás em inglês.
Eu vi O Senhor dos Anéis recentemente. Tentei ver se conseguia, se gostava do franchise. And apesar de haver aspectos que gosto, principalmente no meu filme, it's just not something that I'm has invested.
Mas bem, vamos ouvir a opinião do Leo.
Vamos ao Harry Potter. Yeah.
A minha opinião é que não vi os filmes quando era criança, por isso. Isto passa-me tudo ao lado e é perfeitamente desinteressante e aborrecido ver o filme. É tão... Oh my God, 2 horas e 38 minutos, estão a gozar com a minha cara. Oh my God.
Não, estava bem desligado do filme. Quando estou sem mood, estou bué like that.
Pois,
like,
e ainda por cima, não estava no mood. Estava a ver o Farense, a equipa aqui da zona, e estavam a perder. E eu foda-se, então vou pôr o Harry Potter. Excelente ideia para me animar um bocadinho, não resultou. E pronto, em vez de estava só, tinha estes dois focos de entretenimento: de um lado, um jogo que a minha equipa estava a jogar mal para caralho, do outro lado, tipo, um filme desinteressante que eu não estava a gostar. E é tipo, ah, o que é que eu estou a fazer? Terrible timing. Mas pronto, claro que tem as suas características que eu percebo qual é que é a magia dos filmes. E imagino que ver no cinema em 2001, especialmente para as pessoas que tiveram essa oportunidade, há de ter sido uma coisa lindíssima. Pronto, tem aquele, esse momento que fala quando entra no castelo e o detalhe da produção toda. E pronto, acho que isso tem imenso valor. E o que estavam a dizer dos atores, acho que também é uma das coisas que me manteve um bocadinho no filme, é ver estes atores, não é, com as suas performances singulares e a sua dedicação ao papel. Aquele gajo que faz do... Como é que se chama? O Filch, o Snape, o Alan Rickman. É prazeroso ver atores.
They're really terem... invested in it.
Exato.
Yeah.
Exato. Isso é interessante, eu gosto de ver isso, mas a história em si é... Ah, estamos ali a empastar.
Yeah, it's kind of a slog.
Yeah.
Tipo, por um bocado.
Eu acho eu concordo.
Yeah.
Percebo esse lado do tempo que demora até chegarmos à intriga principal do filme. E lá está, para nós tem um lado nostálgico, o que permite perdoar várias coisas. E uma das coisas que eu ia dizer que é mais difícil perdoar, que os efeitos especiais envelheceram um bocado mal em muitas cenas. Nas cenas do Quidditch, com o troll.
Ah, sim. Os que não são práticos,
Há muitas cenas que realmente, visto bem, ponto de parte da nostalgia, é um bocado difícil de levar a sério.
Uhum. Isso foi uma das coisas que o Chris Columbus teve, de facto, pena, foi que os efeitos não estavam à altura e ele queria, tipo, fazer melhor no segundo filme, a cena de Quidditch, mas...
E conseguiu, por exemplo, com a cobra da Câmara dos Segredos, está muito melhor.
Ah, sim, definitivamente, mas essa tipo era efeito prático, tipo, isso é uma cobra real, sabes?
Ok, por acaso não sabia.
Sabes.
Mas já, acho que o filme torna-se ou regressa a um lugar de interesse quando progressivamente deixamos o setup, regressamos ao lugar de mistério e temos o acesso ao monólogo interior da personagem do Harry, quando ele descobre o espelho de Erised. Nerd! Ele descobre o espelho de Erised e encontra lá os pais dele, e há todo este diálogo com o Ron para ver se ele também vê os pais, e este diálogo depois com o Richard Harris como Dumbledore a ver se ele também vê, né, os pais, e ele he breaks the reality to Harry saying that it does not do to dwell in dreams, you know, and forget to live, you know, which is kind of like, I think it's a ideal phrase or sentence for who has grown up with Harry Potter, para quem cresceu com Harry Potter, porque tu podes ser preso por esta nostalgia e a vontade de revisitar os filmes, porque é uma coisa tão emotiva, tão pessoal, acho eu. Eu lembro-me de anos em que estava tão, like, focused on, you know, as I grew up on Harry Potter and the Harry Potter lore and everything, that's kind of, you know, you are really taken by it. Por exemplo, o processo de reler os livros que fiz, tipo, entre a pandemia e o mestrado e não sei o quê, tipo, costumo algum tempo por causa do mestrado, interrompi a meio, e de voltar a eles, foi bué esse processo de reaver a nostalgia que já não tinha com os filmes, a este processo de erosão que já os viste tantas vezes que apesar de teres um cordão umbilical a eles, perdes um bocado, revives para aí 30% da nostalgia. Mas depois os livros abrem-se um mundo completamente novo, tipo, e consegues, tipo, o engraçado é processar as diferenças entre os diferentes tipos de mídia.
Yeah. Eu tinha referido a questão deste lado emotivo do Harry neste filme, que lá está, é outro tar que se calhar também já tomava um bocado como garantido e não tinha bem pensado na quantidade de cenas que expunham essa questão dele ser órfão, mas por acaso agora a rever, repensei outra vez nessa questão de haver muitos momentos em que o filme se foca no facto dele, pronto, não conhecer os pais e ser sempre o dilema dele de uma pessoa que não fazia toda a ideia deste mundo completamente nova, esta escola e a magia e tudo isto que ele, pronto, que ele não conhecia. E ao mesmo tempo em que está a lidar com o facto de não conhecer os pais e ir descobrindo-os, achei interessante redescobrir este lado, neste filme. E perceber que, no fundo, acaba por ser o ponto emotivo principal deste filme.
E é uma coisa que te afeta muito como criança, tipo, a ideia de, né, talvez o maior medo for a kid is to lose their parents, né, é perder os pais, porque há aí um sentido de segurança, são os mentores, são a figura maior, mais alta, o sentido de estabilidade. E a ideia de morte ser uma, sequer uma questão. A música de John Williams, aliada à forma como o filme transparece, tipo, a presença dos pais e a entrega do presente final pelo Hagrid ao Harry, daquele álbum de fotografias, e é uma coisa super poderosa, super potente, e marca-te, really touches like your heart. E como filme de Natal, acho que os filmes de Chris Columbus sempre superam nesse sentido, porque há alguma coisa sobre o Natal nos filmes dele que são do Harry Potter, que é particularmente particular dos filmes dele, pá, podemos dizer assim. Tipo, a forma como, tipo, não sei, acho que é muito pelo facto da música de ser exclusivamente John Williams e não someone else, porque depois entram outros compositores in the game, em filmes posteriores. E depois tens o Hagrid a arrastar a árvore Natal, né, pelo nevão lá fora, tipo, para dentro, e tens toda aquela enorme árvore com toda a decoração.
É o espírito, o
sentido de reencontrares a tua família, de criares amigos, aquele momento em que o Ron e o Harry se reencontram, tipo, durante o Natal, e olha, tens presentes, tenho presentes, vai correr lá para baixo, vai ver os presentes, tipo, you feel happy for him, you know? This guy had nothing, you know, because his stupid cousin was all like, 36, but I have 37, tipo, o ano passado, que é, tipo, annoying child, yeah, you know, you feel great for him. O momento dele estar à janela com, tipo, his only friend in the world, a coruja dele, e estar, tipo, a afagar a coruja, you really feel for him, so, mas isto é tudo com só um fã pode sentir. Aqui temos aqui o cético do outsider, do Leo, que está, tipo, yeah, well,
yeah, sure.
Sure.
Afagar a coruja,
yeah. Yeah, no, I like
afagar
it,
a cruz.
You know, I bet that's what they say in the Harry Potter world. Like when chegam ao quinto ano, sexto ano, I'm gonna, you know, nudge a couple of bludgers, play with a couple of quaffles, pet my owl. Agora começa a ser bem a sonela. Mas yeah. Tipo, é muito interessante. E a forma como Voldemort surge neste filme é particular deste filme. Porque é a única rendition do Voldemort que tu vês assim. O ator Richard Brenner é quem interpreta, não o Ralph Fiennes, ele vem mais tarde. Mas há uma similitude, não é? Algo semelhante entre ambos os Voldemorts, não são completamente dispares. Acho que cria tipo, um elo de continuidade. O professor Quirrell no filme tinha-me sempre poema, tipo.
É um vilão icónico.
As duas cabeças, yeah.
Aparecer na nuca é um. Pronto, é preciso imaginação também. É um filme que, dissecando bem, está cheio de momentos interessantes e. Pronto, tem as suas questões, não é? Especialmente no pacing. Acho que concordamos todos com isso. Mas, pronto, tem suficiente de tudo o resto, todos estes elementos para ser um filme, pronto, emblemático e bastante, pelo menos para mim, continua a ser bastante rewatchable. Por muito que às vezes seja o filme se calhar onde passe mais maior seca em certas cenas. Não tem o cariz pesado dos seguintes e pronto, e como é o filme mais infantil, acaba por ser aquele menos interessante para nós, mas não deixa de ser sempre engraçado rever, especialmente nesta altura, porque realmente é a época em que te ligas mais com estes temas, digamos assim.
Sim, e há sempre uma grande plasticidade em relação ao filme com que tu mais te ligas, não é? Às vezes sinto que entre os dois é câmaras escritas, mas às vezes penso que é o contrário. Depende da minha disposição, depende do meu momento de ligação com o filme. Eu, quando era mais novo, o meu favorito era o Cálice de Fogo. Funciona como uma espécie de midpoint na narrativa de todo o arco da série no seu todo, como se pensarmos nela como uma história completa, em que o Voldemort regressa. E quando tu vês esse momento, pela primeira vez em miúdo, tu pensas tipo, oh meu Deus! Isto não pode ficar mais pior, o que é que vai acontecer? Tipo, quando eu recebi esse filme em casa, tipo, foi bué, tipo, não tinha ido ao cinema, recebi uma versão carcada, que ainda tenho, até hoje em DVD, foi bué de género, oh my god, não pode ser, como é que eles podem superar este momento? Voldemort regressou, não há forma, está tudo horrível, it's darkness, e tipo, é o peak, é o bottom, é o horrible, how, what is gonna happen? Tipo, há todo um mundo de, parece que para mim, e para toda a comunidade de fãs, que eu senti, ok, eu senti na altura ao ver aquele filme, eu senti, estávamos ali uníssono a agarrar as mãos uns dos outros, que é impossível, tipo,
e este é agora, o fim Léo, qual da é o teu franchise. Filme preferido dos Harry Potter?
Acho que é o que o Tomás está a falar, esse é o do Robert Pattinson.
Yes.
Yes.
Só por causa do Robert Pattinson.
Não sei, mas lembro-me de gostar da história da competição, ou lá o que é. Tem uma competiçãozinha, não é? Uma coisa desse género, que é engraçada e é fixe de ver. Mas não consigo. Uau, ganda filmão.
Ah, of course not, não. Mas eu estou aí, preciso, não estou no sentido de um cinéfilo, estou no sentido de fã, não é? Fã, tipo, dentro da ligação. Mas hoje é o meu filme menos favorito, provavelmente. É o filme que eu mais cringe. I cringe with it all the time. Because of a música é tão in your face. I really don't like a música nesse filme. Tu tinhas um caso com o Hans Zimmer no Blade Runner, o último episódio que nós tivemos. Eu tenho um caso com a música do Patrick Doyle neste filme. I really don't go with it. Mas acho que o que eu queria era um bocado. I don't know. Sabem aquela série de In-Betweeners? Eu só vi bits and clips of that series, kind of British series from British. The 2000s.
Teen
comedy. Crown cringe worthy, teen comedy, Brits in high school. É o que me faz sentir o Cálice de Fogo. É isso. O Rousseau pensou. Isto precisa de uma mudança de direção ligeiramente diferente. Acho que os tornou os mais.
Sim, tem o lado de adolescentes com hormonas aos saltos, né?
É bué 2000s. I don't know why, it just feels that way. You know, the long hairs, the hippie dippie. I don't know what it is. It just feels. Parece que põe morangos com açúcar, versão Harry Potter. É o que eu sinto mais que
ficou,
é isso.
É o filme mais soapy de todos, para aquelas.
Mais soapy, definitivamente. E a música ajuda bem nesse sentido.
Mas eu gosto da mesma pelas razões. Pronto, da competição, é um filme interessante.
Pois é, engraçado pensar que o Chris Columbus gostava de ter realizado o último filme da Harry Potter. Eu pensava.
Uau!
New
film
new.
For you, man.
I'm actually glad you didn't do that one. I'm sorry. Agora que tem a série, vão fazer um remake desta coisa toda, desta palhada toda. Vão fazer um remake para Warner Bros. Fazer para a HBO uma nova série da Harry Potter, novos atores. Talvez ele tenha a oportunidade de fazer isso. I'm like. In between, I don't want to watch it. But at the same time, I'm curious to see what they do with it.
É pá, se alguém que eu queira é ele, porque sinceramente ele conseguiu trazer aquela magia inicial aos filmes e fazer o setup
Sim.
bastante bom, não é? E portanto, quer dizer, e quanto mais pessoas dos originais, melhor, eu diria assim. Portanto, se conseguirem pelo menos o realizador ou pessoas da equipa, tipo, diretor de fotografia, ou
Há
mesmo
quem,
usar a
entre os
música de John
atores.
Williams, não sei.
I mean, o Daniel Radcliffe has a daughter or a kid now. You know, he's a father. Rupert Grint is a father. That's like, what? That's strange. Makes me feel old. Ainda há pouco tiveram tipo o episódio de aniversário, né? Fez 20 anos desde o primeiro filme, 2021 ou something. Mas Robbie Coltrane was alive then. And he said something like, I won't be around, you know, but Hagrid will. And I was like, ish. And the year after, you know, he passes away. That was really powerful. O Hagrid, I was very distraught when Robbie Coltrane died because he's a big presence, okay? In Harry Potter, has Hagrid.
Ai,
He's the one who.
eu tenho de referir uma coisa.
Sim.
Neste filme, há tantos momentos em que os planos estão a ser ligeiramente de lado da cara do Hagrid e tu notas que é CGI a cara dele. Não sei se
What?
vocês
No way.
repararam nisso.
Really?
Não,
Não
porque assim,
reparei.
porque os planos dele é. Quando se vê a cara dele, é do Robbie Coltrane e é tipo assim, aquele stage de pelo parecer gigante, portanto, os contrapicados, etc. Mas depois, quando há planos assim afastados, nota-se que é tipo a cara dele é computadorizada.
Ah,
Right.
pois.
Que ele é mesmo um gigante, digamos que é
Yeah.
feito um gigante em si em computador. E portanto, nos planos em que não é o Robbie Coltrane, há sempre uma estranheza na cara dele por ser por computador. Vocês depois têm de reparar.
Ok,
Há um momento específico em que ele é mesmo assustador.
Uncanny.
Que é tipo, é mesmo. What is this person?
Não, há bastantes instantes assim, por exemplo, tens a cena em que o Harry está a tentar apanhar a Remember Ball do Neville, e o Neville é simplesmente um boneco de
Ah,
plasticina
sim,
e ele vai
essa cena é
pular
incrível.
completamente. Há
Parece
muitos momentos
plasticina a
desses.
cair. Depois cai
Ele
com um
fica
grande
preso na
estrondo, tipo, é a
estátua.
física, está toda errada.
Mas o Harry é a personagem que apresenta o mundo mágico, este mundo mágico ao Harry, portanto é uma figura de grande prevalência. E é também uma personagem que aparece nos filmes James Bond do Pierce Brosnan, so tem um elo importante in my life, you know. He's both in the most important kind of franchises that I grew up with as a kid, so you know. Zurovsky, I don't remember his name now, the Russian fellow, the mob boss in Pierce Brosnan movies. And then here Hagrid. It's okay, Leo, you haven't seen the
No
films,
clue,
I think,
no clue.
of
Eu
Pierce
só vi o
Brosnan. Ou
Die
maybe you
Another
have.
Day.
Okay, he's not in that one. He dies in the
Pois,
previous one. So.
né? É só os meus thoughts são mais coisas banais, nitpicky. É tipo
Go ahead.
a forma como no fim o Dumbledore começa a dar pontos à parva, tipo, ué,
Ah,
50 pontos, é, toma aí,
isso é
tumbe, é para toda a
ridículo.
gente, é,
E depois aquilo
foda-os o
cara é mesmo para eles
Slytherin.
empatarem, é incrível.
É, só para empatar.
Isso é um meme, you know, like that's a
Exato.
joke
Toda a
amongst the
gente
community is
faz, o
like.
Dumbledore está sempre, boa, 50 pontos para
E quantos pontos é que
vocês.
eu tenho de dar a cada um para isto empatar?
Então
Like,
faltam aqui, eu vou dar as contas.
I've seen such a beautiful kind of meme reel on Instagram, tipo do o Christoph Waltz no Django. E a line é tipo, when Neville gets 500 points for just lying still on the ground in the first movie. And there's a clip of Christoph Waltz in Django drinking a beer like, it's like a reward.
Like a reward.
It's what they
E
do,
ao
you
Neville
know?
pela sua coragem, logo é que é 10 pontos.
Bullshit.
O quê?
Fucking BS, you know?
Ah, e depois também há aquela cena da partida de xadrez, que tipo, se tu depois fores ouvir as performances deles, parece bem ridículo a forma como eles estão a falar. You have to check the king. No, Ron, no. No. No.
Não tens que ficar aí em cima, acho eu. Podes sair, não? Não sei se ele tinha que
Exactly.
levar. Mas pronto. Mas é mais dramático.
Exato. And then, look at the
Ah.
cobalt. Which is,
No,
anyway.
Ron. I have to do it, Harry.
It's not like the knife, you know, broke your leg or cut your leg. So it
Sim,
was a lot
exato.
worse.
Ele
Tenta
caiu de
push,
um metro, tipo, vá, Ron. Por favor.
Drama Queen. E todo o sistema de segurança em Hogwarts é só um bocado. Lá, tipo, eu percebo que
There's
são.
no safer place on earth, you know?
E
Really?
Jesus.
Really?
Really? A primeira aula é eles com uma vassoura para voarem? First time? That's a... Relax. Mas sim, quando o outro puto começa a voar por todos os lados, é assim, isto aconteceu antes, não é possível que isto seja a primeira vez que isto acontece. A professora é só
as instruções negligente. Da professora é tipo, agarrem-se à vassoura e levantem-se um bocado. O Neville faz isso e ela depois... Onde é que está a sair?
O que é que estás a fazer?
Estúpido, ele era o único aluno que está a cumprir as instruções da professora. Conseguiu levantar a voo e ainda leva com aquilo tudo.
E quando a McGonagall vem... Não, tipo, ele é levado para a enfermaria, mas é tipo, Harry Potter, great stuff, let's just take him in.
Ai, para o gajo do Snitch, gui, bué da bom. O outro puto a morrer, ele, ei, agora este gajo vai ser bué da bom.
Tipo, um cão de três cabeças no sótão, uma cobra enorme na cave. E para completar isso tudo, just to top it off, let's have in the fourth year a big contest where we put our students in there to just fuck them up.
Yeah. Yeah. Vamos ser sinceros, se três miúdos de 11 anos conseguem ultrapassar as armadilhas todas, não está muito bem escondida aquela pedra.
É verdade, está ali um bocadinho.
Ou então foi muito fácil
Dumbledore,
de descobrir.
Dumbledore, by the end, is like, I must admit, it was one of my most brilliant ideas, not, and I don't like the stone. Tipo, only a person who wants the stone, but will you want to use it? Could reach it, like, really? That was it? I don't know.
You're really putting the dumb in Dumbledore, if you know what I'm saying.
Wink, wink.
Wink, wink. Mas outra coisa estúpida é como no Quidditch, é tipo, o que o Snape faz à vassoura do Harry, ou o que é, ele está ali a fazer os seus feitiços.
Counter curse.
Yeah, um counter curse. Isso parece, não é um bocado, tipo, tá tão... milhentos feiticeiros ali a assistir ao jogo, é um bocado you're asking for it, claro. É um jogo, parece que é demasiado fácil de intervir e de manipular o jogo. Não deveria haver tipo uma, não sei se os livros falam disto, like a cloak para impedir que os outros feiticeiros intervenham no jogo de uma forma tão óbvia, que é usar.
Eu acho que como eles são professores, eles são, devem ser imunes a esse tipo de coisa lá. Ninguém está à espera que o professor vá... Se houver, é, diria que os professores são imunes, porque ninguém está à espera que um professor vá intervir, não
é? É capaz, espero que seja isso.
Pronto, um dos professores afinal é o Voldemort, também temos de ter isso em conta.
É tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo vídeo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima.
Damn.
Happy.
Damn. Damn. The Christmas. Sass is strong.
And the merry holiday.